Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 28 de junho de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, Google Siri, Google Dictation, Google AirPlay, Google Kindle, Google Apple TV, Google AirPod. Peraí, não é isso não, produção? Caramba, tem de errado a edição? Corta isso, não deixa passar da outra vez, você deixa eu passar, hoje não deixa passar não. E no episódio de hoje, Nexus 7, Nexus Q, Google Glass e muito mais.
Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Primeiramente, vou agradecer a doação que fez o Renê Lacerda, né? Ele é assíduo contribuidor do Coca-Tec. E se você quiser ajudar o Coca-Tec, você também pode fazer a sua doação lá no PayPal, lá pro nome de usuário, né? cocatecpodcast@gmail.com, que tá aí nas notas do cast. Mas se você tiver aí com um novo aplicativo de podcasts, talvez você não encontre aí essas notas. Aliás, falar do aplicativo de podcast, eu vou entrar em mais detalhes, mas simplesmente o número de assinantes dobrou, né? Em um dia dobrou. Podem ter sido várias coisas. Podem ter sido os ouvintes que assinaram novamente no dispositivo e aí acabou dobrando. Mas o curioso é que são 4 feeds e apenas um deles dobrou. Os outros 3 tiveram ali um aumento na casa de 30, 40% aproximadamente, que para um dia também é uma coisa gigantesca. Então eu não sei o que aconteceu. A banda dobrou. Então, se você notou aí alguma instabilidade, a culpa é minha, porque aquela trava de 4 furou de novo, eu tive que interagir, mas parece que não atrapalhou ninguém, ninguém falou nada, então parece que foi suave, mas teve lá o vídeo do iOS 6 Beta 2 e teve o vídeo e muita gente, acabou complicando um pouco meio de campo, mas amanhã eu vou ter uma ideia melhor se realmente dobrou ou se não dobrou, o que tá acontecendo, se realmente são novos os ouvintes que chegaram em função do novo aplicativo, coisa que eu acredito que tem um percentual bacana nessa categoria, até em função também do aumento lá de seguidores do Twitter, né? Eu meio que vou acompanhando ali, mas enfim, se você for um ouvinte novo, seja bem-vindo ao Coca-Tec. E aproveita e vá lá no iTunes e faz a qualificação desse podcast, né? Ajuda a dar visibilidade ao cast. Tá aí nas notas desse episódio, né? Qualifique esse podcast no iTunes. Você toca aí, você já vai lá direto. Isso se você tiver acesso às notas, mas se não tiver, vai lá na loja, procura o Coca-Tec, dá lá 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, o que você acha que o Coca-Tec merece. Se tiver um tempinho, faz também uma resenha, escreve alguma coisa. Eu tô sempre lendo, tô sempre acompanhando, dá lá a sua dica, a sua sugestão, faz a sua reclamação sem nenhum problema. E nessa quinta-feira, 6 horas da tarde, vai sair 2 promo codes do IVEP, hein? Ele tá focado aí nessa coisa de direito penal. Se você atua nessa área e conhece o aplicativo, vai lá, no link tá aí. Ou então você vai lá no site, tá lá com um post em destaque, você vai lá no IVEP, é uma frasezinha que você tem que retweetar. Retweetou, já tá concorrendo, 6 horas eu faço o sorteio.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Coca-Tec!
Na tarde dessa quarta-feira foi a abertura do Google I.O., né? Foi a keynote de abertura do Google I.O. mostrando ali o que o Google está planejando aí para esse ano. Foi uma keynote, um PowerPoint, né? O pessoal estava brincando lá no Twitter, bem interessante, trouxe algumas novidades e muda o jogo. Quer dizer, muda mais ou menos, né? Vocês vão entender o que eu quero dizer. A primeira coisa que foi falado foi sobre o Android 4.1, né? O Jelly Bean. E o que tem de novo no Jelly Bean? A interface, ela tá mais rápida, né? Eles reforçaram bastante isso. Agora tá mais rápido as animações. E esse é um dos problemas do Android, né? Quem tá acostumado com o iOS percebe que a rolagem, o toque é muito mais suave do que no Android, né? Esse é um dos motivos, né, das crianças, né, preferirem iOS em relação ao Android, né? Não desenvolve tão bem. Isso tende a melhorar no 4.1. Só vendo, só realmente tocando para ver se tá no nível ali do iPad, né? Não tem muito jeito. jeito, mas eles focaram e reforçaram isso. Eles chamaram isso de Projeto Manteiga, né? Project Butter, né? Para deixar a interface rápida, fluida e lisa. Agora eles têm lá, tem uma infraestrutura aí, né, por trás disso, né? Tem um buffering triplo para permitir que a GPU e a CPU, né, acessem os componentes de maneira única. Agora existe uma certa previsão de aonde que você vai tocar, né, na tela, então meio que adivinhar o que você vai fazer para já ir otimizando, entre aspas, né, bem alto nível. Você está numa página, né, e aí naquela página tem três links. O sistema começa a carregar aquelas páginas, né, daqueles três links, para qual que você vai clicar. Pum, clica ali, já vai explodir. Por quê? Porque ele já estava baixando. Não precisa você tocar e aí iniciar o download, né? Ele dá uma otimizaçãozinha. Eles até chegaram a fazer um vídeo com aquelas câmeras, né, de alta velocidade, né, para medir como tá a animação, e realmente parece mais rápido, mas enfim, não tem muito jeito, você tem que olhar. Outra novidade também do Jelly Bean é que você tem o dictation offline. Você não precisa mais enviar os dados pro servidor, não é a Siri, é o dictation. Você não vai perguntar lá, vem cá, quem é o presidente do Brasil, e obter a resposta, aí precisa da internet. O que você tem agora é um dictation, você fala e ele reconhece o que você está dizendo, mas sem um, digamos assim, sem um contexto, né? É só o texto, e ele consegue escrever para você aquele texto, mesmo estando offline. Claro que estando online é mais interessante, pelo que eu entendi, né? Porque você tem uma precisão melhor. Fora isso, os widgets, né, tem uma nova funcionalidade que agora eles se redimensionam lá automaticamente para ocupar lá o espaço lá da home screen, que de alguma forma ficou mais limpa, deu uma melhoradazinha ali na câmera, tá um pouquinho parecido com da Apple. As notificações agora deram também uma melhorada, porque, quer dizer, mais ou menos, né, vamos ver se vai ser para melhor, porque agora você consegue implementar ações. Então, por exemplo, tem lá um e-mail, e aí ao invés de você abrir o aplicativo de e-mail para ler o e-mail, você expande o e-mail ali mesmo na central de notificação, né? Isso pode ser uma faca de dois gumes. Vamos ver o que vai acontecer com essa barra de notificação. O teclado também deu uma melhorada, né? O teclado virtual agora ele vai tentar adivinhar o que você quer, né? Qual a palavra que se encaixa ali. Claro, tudo isso sempre focando no inglês. E você também tem o mecanismo de busca parecido com a Siri, nos mesmos moldes. Na Keynote o cara não chegou a perguntar resultado de jogo, né? Mas lá pra frente no Google Now, eu vou explicar pra vocês, eles falam também de resultado de jogos. Mas basicamente foi isso que tem o Jelly Bean. É muita coisa, mas se a gente olhar como um todo, não foi grande novidade. Tá, tem uma coisinha melhor aqui, uma coisinha melhor ali, mas quando você coloca lado a lado o Windows Phone 8, quando você coloca o 4.1, né, o Jelly Bean, e você coloca o iOS 6, tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Não tem ninguém disparado lá na frente, tá todo mundo mais ou menos igual, tá todo mundo mais ou menos com as mesmas features. Um ganho aqui, um ganho ali, mas não tem nada inovador em termos de software. Tá todo mundo junto, tá todo mundo na mesma, vamos colocar dessa forma. Pelo menos é como eu tô vendo. Depois disso, veio a apresentação do Google Now, que eu vou resumir o Google Now da seguinte forma. Ele é como se fosse a Siri, só que ele tenta adivinhar o que você quer. Ele oferece a você coisas, sem você perguntar. E isso vai ser uma coisa fundamental lá na frente, quando eu estiver falando de Project Glass, né, do óculos lá do Google. O Google está numa proposta de adiantar o que você vai fazer, né? O Google acha que ele te conhece tão bem que ele sabe o que você vai fazer. Não é exatamente isso, né? Estou forçando um pouco a barra, mas a ideia é o seguinte. Você, por exemplo, tem um compromisso, né? Tem lá na sua agenda que você tem um compromisso 9 horas da manhã. E aí o Google sabe, né, quer dizer, como tá o trânsito e sabe onde é que você tá. Então, ele, bom, pra ele sair daqui pra lá, ele precisa de uma hora. Então, quando for, sei lá, 7:30, ele vai falar, ó, daqui a meia hora você tem que sair, ó, se arruma aí, porque senão você não vai chegar a tempo. Enfim, ele vai te mostrar as opções. Chegou lá no meio-dia, ele vai mostrar pra você lugares pra você almoçar, enfim. Você tá passando perto do metrô, vai mostrar pra você os horários do metrô, enfim. O Google Now vai mostrar, em função da sua localização, ele vai oferecer informações pra você que ele acha pertinente. Percebe que isso é quase como se fosse lá aquela propaganda que tem lá na página do Google. Você faz uma pesquisa, né? Ele vai e te empurra alguma coisa. Não tô dizendo que as recomendações que o Google Now vai fazer são improcedentes, mas olha como abre uma margem aí. Você não sabe se aquilo ali é autêntico, por mais que seja dito que vem de um Yelp da vida, mas como é que é isso? É legal quando você olha... Pô, caramba, eu não preciso fazer esforço, a informação vem. Mas, enfim, eu vou comentar isso aí lá no Project Glass, mas essa é a ideia do Google Now. Então, por exemplo, o Google Now sabe que você torce, sei lá, pro time de futebol XPTO. Então, e tem um jogo lá do XPTO, ele vai te informar do resultado. O Google Now é praticamente uma assistente invisível, né? Uma pessoa que vai ficar bombardeando você com informações. É legal, é bacana, mas vamos... calma. O que mais que teve? Um tablet, né? O Google Nexus 7, né? O de 7 polegadas. Ele é produzido pela Asus, né? Não é da Samsung, não é nada. É feito pela Asus. E a resolução dele é de 1280x800. Tem o Gorilla Glass, tem câmera frontal de 1 megapixel, 1 giga de RAM. É um quad-core, né, Tegra 3. Vem com 8 gigas de armazenamento, 8 ou 16 gigas de armazenamento. E aí você já começa a perceber que o Nexus 7 de 7 polegadas, ele não é um concorrente direto do iPad. O mercado dele não é o iPad. Até pelo preço, porque ele está na casa de $200 o de 8 GB e de $250 o de 16 GB. Ou seja, fica bem nítido que o Nexus 7, Nexus 7, não sei como é que a gente vai chamar aqui no Brasil, está focando ali no Kindle. Até durante a apresentação se falou muito tamanho de um livro, o peso de um livro. Se focou nessa coisa de livro, ou seja, está totalmente focado nessa coisa de Amazon. Não é um concorrente pro iPad. É um concorrente pro Kindle Fire, para essa linha ali da Amazon. Quem, ao meu ver, tem que se preocupar é a Amazon. Mas, claro, é um tablet do Google, ou seja, não vai ter nenhuma trava, né? Da mesma coisa que a gente tem no telefone, agora a gente tem também num tablet, né? A gente tem o dispositivo zero, né? O dispositivo modelo também agora a gente tem no tablet, que é o Nexus 7, que vai receber as atualizações sem nenhum problema, né? Por exemplo, o Jelly Bean vai estar disponível em meados de julho. E os primeiros aparelhos a receberem o Jelly Bean vão ser exatamente quem? O Galaxy Nexus, né? Óbvio, porque é o modelo. O Motorola Xun e o Nexus S. O Galaxy S3, por exemplo, que é um telefone top, não entrou dentro desse pacote. Por quê? Porque o Galaxy S3 foi personalizado. E colocaram lá como é que é? O S-Voice, né? Que agora já tem... Percebe? É complicado isso, porque o Google acabou de alguma forma atacando, entre forma de falar, né? Canibalizou de alguma forma quem ajuda o Google, né? Os fabricantes, né? Deu um pontapé lá na Samsung. Esse tablet, né? O Nexus 7, ele tem NFC, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem micro USB, padrão Google, padrão Android, né? Vai ter o Google Play, é tudo do Android, né? Você vai poder ter os seus aplicativos, suas revistas, seus livros, agora no Google Play. Além de alugar filmes, você vai conseguir comprar também os filmes, ou seja, tem ali a solução completa. De novo, nenhuma novidade. Foi legal, mas olha o mercado de tablets, não acrescentou muita coisa. Já tinha mais ou menos o que a gente percebe, a gente vai confirmar isso lá na frente, é que o Google tá dando os seus passinhos em direção ao hardware. Mas fora isso, o que ele já tem, quando você olha no mercado, tá todo mundo mais ou menos lado a lado. Só achei interessante, e vou ressaltar aqui de novo, essa história de que o Nexus 7 não é um concorrente do iPad. Ele tá focado ali nos tablets de baixo custo. E aí depois foi a vez do Nexus Q, ou Nexus Q, que a gente pode dizer que ele é um Apple TV. Ele é um dispositivo de streaming, a la Google, ou seja, vai ter também o NFC, vai ter Bluetooth, vai ter o negócio em todo. Você vai conectar lá o Google Play, você vai ter acesso aos seus dados na nuvem. Na apresentação, isso foi uma coisa que eu achei interessante. O Google deixa bem claro, olha, daqui pra frente a gente percebeu que a gente precisa focar no hardware, no software e na nuvem. Ele usa essas três palavras, software, hardware e nuvem. Quer dizer, na ordem seria hardware, software e nuvem, né, que estava na apresentação. Esse Nexus Q, a gente não sabe quem está fabricando. A princípio, é um projeto do Google, feito pelo Google, é dele. Ou seja, ele estaria fazendo o hardware. E aí, isso é uma coisa interessante, mas de alguma forma, colocou todo mundo no mesmo barco. Porque a gente tem a Microsoft fazendo o seu hardware, fazendo o seu tablet, que é o Surface, tem também a sua nuvem, né? Tem lá o SkyDrive, tem toda a sua solução, hardware, software e nuvem. A gente tem a Apple, que também tem hardware, software e nuvem. E agora a gente também tem o Google no Nexus Q, pelo menos por hora, com hardware dele, do Google. Vamos ver se isso vai se confirmar. O software e também a nuvem. Ou seja, de novo, igualou. Agora tá todo mundo em pé de igualdade. O Nexus Q, né, esse Apple TV, vai ter tudo que tem. Cabo HDMI, vai ter direito a tudo. E tem, inclusive, o AirPlay. Eu não sei como é que é o nome que eles chamam, mas eles reforçaram, você tá numa festa, você pega o seu dispositivo e você pode tocar lá no Nexus Q. Né? Eles falam assim, quando você tá numa festa, né, tem lá o sistema, né, stereo system, e você não tem acesso. Agora você vai ter acesso, qualquer um com Android pega, joga uma música pra lá. Isso nada mais é do que o AirPlay. Claro que vai ter as suas diferenças, não consigo aqui precisar quais são essas diferenças, né? Apontar, mas peraí, que mas basicamente a gente pode resumir o Nexus Q, que eu gostei pelo fato de ser o Google produzindo esse hardware. Eles não apresentaram, olha, isso aqui foi feito pelo Nexus, não. Tanto é que no vídeo de demonstração mostra eles projetando. O Nexus Q é como se fosse uma bolinha, né? Ele lembra um Q, a letra Q. Talvez seja esse o motivo do nome, não sei. Ele é até bonitinho, simpático, uma luzinha. Ou seja, tem um Q de design ali. Repara, todo mundo no mesmo patamar. Deu uma igualada, né? Eu não vou dizer que esse evento hoje mudou o jogo. Não vou usar essas palavras. Eu vou dizer que igualou todo mundo. Mudou o jogo porque igualou todo mundo. Mas eu ainda não vi uma novidade, eu não vi algo inovador. Vou repetir, são bons anúncios, foram boas tecnologias, mas não foram novidades, não foram inovações, pelo menos até aqui. Aí depois veio lá aquele indiano e começou a falar do Google Plus, né? Que agora você vai ter o Google Plus Events, que você vai ter o antes e depois, o que você vai passar no cinema, aí tem o que você faz antes, o que você faz depois, e as fotos que você tira numa festa e todo mundo compartilha. Enfim, ficou bastante tempo lá no Google Plus, e aí o foco passou a ser um pouco o Facebook, né? Você percebe que durante a apresentação o Google foi batendo em diversas pessoas, né? Falou lá da questão da nuvem, deu umas pancadinhas, né, na Apple, falou lá do Google Play no iniciozinho, né? Fez aquela abertura com números e falou, caramba, ano passado eram não sei quantas ativações por dia de Android, agora praticamente dobrou. Só que eles não falaram, né, o número de ativações de Android 4.0, né, o Ice Cream Sandwich, que seria a última versão. Eles falaram genericamente, e a gente sabe que esse é um problema de fragmentação. Muita gente aí compra um aparelho novo, mas pega lá um Android 2.3, que é um Android, sei lá, de 2 anos atrás, sei lá quanto tempo tem o 2.3, né. O ICS foi lançado há 9 meses, né, praticamente um ano, e enfim, uma parcela do mercado marginal, e a gente fica preocupado porque isso pode se repetir também com o Jellybean. Mas isso aí é uma outra história que todo mundo já está sabendo. E aí, no meio dessa apresentação lá do Google Plus, né, batendo lá no Facebook, apareceu o Sergey Brin falando sobre o Project Glass, que é aquele óculos, né? Todo mundo viu, eu falei, caramba, será que isso tá funcionando mesmo? Ele veio e mostrou lá, e aí foi uma coisa legal. Primeiro que eles colocaram a Keynote num outro patamar quando eles fizeram essa apresentação. Dava pra perceber que o Sergey Brin tava nitidamente, genuinamente, né, motivado, tava animado, ele tava empolgado, né? Você percebia pela voz, ele tava exaltado, ele tava curtindo aquele momento. E como é que foi? Ele entrou com o Google Glass e falou, olha, a gente tem aqui, eu tenho aqui um amigo e ele gosta de fazer salto de paraquedas, não sei o que. Aí ele começa a fazer um hangout através de Project Glass com os caras lá do que vão fazer um salto, que estão num Zeppelin lá em São Francisco, né, voando a cidade, e os caras vão, pulam, caem de paraquedas e você vê a queda, né, você tem a visão do paraquedista, né, e aí os caras caem em cima de um prédio, e aí eles passam um pacote para os ciclistas, aí os ciclistas vão pulando de prédio em prédio, e depois eles fazem um rapel, descem, caem no terceiro andar, e aí a câmera pega os caras descendo para lá, mas era para pegar o cara do terceiro andar, aí o Sergey Brin, não, é outra câmera e tal, enfim, foi bem né, tumultuado a palavra, eles queriam passar essa impressão também. E aí eles chegam lá embaixo, vão correndo com um envelope, que eles estão com um envelope, e entregam esse envelope pro Sergey Brin. Só que não ficou muito claro para as pessoas que estava sendo entregue esse envelope, né? O foco acabou ficando no hangout, nessa coisa da mobilidade. E aí o Sergey Brin abriu o envelope e tirou lá um Project Glass. E aí todo mundo aplaudiu aquela coisa. Foi um show, foi um espetáculo, foi pirotecnia, né? Fico aguardando aí a próxima pirotecnia. Foi legal, foi bacana, descontraiu, mas enfim. E aí depois disso veio o pessoal falando lá do Project Glass, da ideia, a gente começou, o que a gente queria fazer. Focaram muito na questão da câmera, não se focou na questão de realidade aumentada, porque nessa questão de realidade aumentada tem a questão aí do ciborgue, que eu vou comentar já. E lá uma moça lá, uma mulher, falando das características. Não, a gente pensou no Google Glass e a visão, para não atrapalhar a visão, então fica ali em cima do olho, porque não fica nada na frente e tal. Começou a falar, olha só o sorriso do meu bebê, do meu filho, né? Se eu pego aqui uma câmera, ele não vai fazer essa pose de novo, ou é um instante. E aí você já percebe que aquilo dali fica gravando, ou pelo menos você vai ter que ficar gravando o tempo todo para registrar aquele instante, né? E aí, enfim, várias situações, mostra o cara correndo, mostra o cara jogando tênis, ou seja, que é totalmente usável, né? Uma tecnologia que você consegue usar, mostra o cara caminhando por uma praia, e aí ele olha para cima e vê o voo de umas aves, e aí ela fala, poxa, tô vendo, mais um momento aqui, que até eu pegar a câmera, nada. Mostra num momento, numa festa, o cara lá com óculos, né? Tomando segurando um vinho, né? E uma menina com um iPhone, né? Buscando a informação. Enfim, mostrando, olha, é mais prático aqui o Google Glass e tal, papapá. E aí vamos parar e vamos falar do Project Glass. Primeira coisa, esse projeto do Google Glass, ele é um projeto que tem a cara do Sergey Brin. Por que que eu tô dizendo isso? Vocês sabem quem foi que criou o Street View? Quem criou o Street View foi o Sergey Brin. Já tinha aquela história de mapas, né? E aí o Sergey Brin pegou a câmera dele e fez o trajeto da casa dele até o Google com uma câmera, e aí registrando, e daí nasceu o Street View. Percebe que o conceito do Street View que o Sergey Brin criou é o mesmo conceito, de alguma forma, do Project Glass. Então tem essa similitude, só que a computação, ela sempre teve um paradigma, que foi o seguinte: ela assusta. O que que eu quero dizer com ela assusta? Geralmente você olha para uma casa e você tem lá a televisão que fica ali, pessoas ao redor, né? Você tem lá a mesa, tudo, nada chama atenção numa casa, via de regra. Agora, um computador é uma coisa que chama a atenção. Tem uma mesa onde fica o computador, né? Tem uma região especial. Antigamente os computadores eram brancos, né? Aquele cinza branco, então dava aquela coisa. Depois eles ficaram pretos ali para ficar com uma cara mais de eletrodoméstico. A computação, ela sempre foi meio... tinha algumas barreiras, né? Até o pessoal não sabia ligar, como é que funcionava, enfim. E aí nasce o conceito da ubiquidade. O que, que é a ubiquidade? É o fato de você tornar a computação, não é transparente, mas você não perceber que tem computação ali por trás. É você deixar o dispositivo integrado ao meio. E, de alguma forma, o primeiro dispositivo, ao meu ver, que é realmente o bico, é o iPad. Porque ele, sim, claro, tem cara de dispositivo, mas ele é uma coisa que fica largada ali em cima da mesa, você leva pra cá, leva pra lá. O iPhone, ele pode ser olhado dessa forma, mas ele é um telefone, né? Um tablet é uma outra categoria ali no meio, que ele é pensado pra ser um computador, mas não é um computador. Ele tem algumas características ali, né? Acho que eu nunca falei da ubiquidade que eu vejo no iPad aqui, mas enfim, tem tanta coisa aqui que eu acho que existe no iPad que fazem dele uma coisa única, uma coisa especial, mas essa é só uma delas. Mas ainda assim, ele é um dispositivo que fica lá, separado, né? Distante. Não é um dispositivo que você usa. O Project Glass, ele tá cruzando uma barreira. Ele é o primeiro dispositivo computacional que você usa. E isso faz toda a diferença. Você tem, por exemplo, um Pebble da vida, aquele relógio. Ele é um dispositivo computacional? Sim, ele é um dispositivo computacional, mas muito mais do que um dispositivo computacional, ele é uma tela, ele é uma extensão da tela do seu iPhone. Vou resumir dessa forma. Ele não é um computador. Ele não é um computador para você usar no pulso. Ele é uma tela que estende a tela do seu iPhone, ou enfim, qualquer outro dispositivo, para o seu relógio. É uma outra pegada. O Project Glass, ele é um dispositivo de realidade aumentada, pelo que a gente viu, embora esteja se focando ali na questão da câmera, embora esteja se focando ali na questão dos vídeos, mas ele é um dispositivo de realidade aumentada, que talvez seja integrado com Android, talvez não, a gente vai ter que ver essa história ainda, mas ele é um dispositivo que a gente usa. E aí vamos parar um pouco. A Apple é uma empresa que vende lá hardware, software e nuvem. Só que o foco dela é vender o hardware caro e o software barato. A gente até, e também a nuvem agora é gratuita, né? Pelo menos lá os 5 GB. E aí a gente até brinca, pô, caramba, olha só, ó, o Lion aí, ó, $20 e tal, ok. Mas esse é o modelo de negócio da Apple. O modelo de negócio da Microsoft é outro. A Microsoft, ela vende o software caro e o hardware barato. E também tem a sua nuvem gratuita. Mas são os fabricantes lá de hardware que tem que se virar para ganhar um trocadinho ali. E o Google? Qual o modelo do Google? O Google agora também tem hardware, software e nuvem. E tudo isso é, entre aspas, barato. Tudo isso é gratuito. O Android é gratuito, a nuvem do Google é gratuito. Só que tem a questão dos anúncios. E aí, outra característica. A Apple deixa que você pergunte as coisas para ela. A Apple, ela não é ativa dentro desse processo. Você tem que ir em busca. Já o Google, ele é proativo. Ele passa as informações para você. Lembra lá da comparação que eu fiz com o Google Now e a Siri? Percebe essa diferença? E aí, vamos sair da área um pouco da tecnologia e falar um pouco de psicologia. Eu tava comentando aqui, acho que umas 2-3 semanas, que eu tenho 1.500 tarefas para fazer lá no meu OmniFocus. São coisas, projetos detalhados, são projetos ainda em alto nível, não especificados. E não acho que 1.500 coisas seja muito. Acho que talvez, se vocês escreverem aí todas as coisas que vocês têm que fazer, todas as pendências, talvez dê até muito mais do que isso. A única diferença é que eu sei quantas coisas eu tenho que fazer, tá anotado. Mas por que que eu tô comentando isso? Acho que nenhum ser humano consegue viver sabendo que tem 1.500 coisas coisas para fazer. Eu só consigo viver sabendo que tenho 1.500 coisas para fazer porque isso não tá na minha cabeça. Isso tá num outro dispositivo. E a minha cabeça, ela tá completamente relaxada, completamente tranquila em relação a essas 1.500 coisas. Eu não sei quais são essas 1.500 coisas. Quando chega a hora de eu lidar com elas, eu vou lá, consulto e foco naquele instante. Eu não tenho pressão. Isso aí é um conceito de GTD. Imagina agora se o OmniFocus estivesse no Project Glass. Aquele númerozinho lá, 1.500, estaria sempre me pressionando. A nossa mente precisa descansar, precisa ter uma pausa. Tem uma hora que eu preciso pegar o iPhone e colocar o iPhone de lado, deixar o iPad em cima da mesa, esquecer o MacBook Pro. Como é que eu faço isso com o Project Glass? Pegou o problema? Até hoje, nenhuma tecnologia que a gente usa, vamos colocar dessa forma, vingou. Aquele relógio de calculadora foi legalzinho, mas não caiu no gosto. As pessoas ainda continuam com as suas calculadoras. Quem conseguiu cruzar essa barreira foram aí os smartphones que têm as calculadoras que fazem milhares de funções, mas eles não são usáveis. Então, eu tenho esse receio. O Project Glass, sim, é um projeto revolucionário. É a coisa que realmente coloca o Google na frente. Foi a grande novidade, o Project Glass. Mas eu tenho alguns receios em função da usabilidade. Eu, por exemplo, estou praticamente sempre de fone de ouvido, porque estou sempre escutando um podcast, alguma coisa. Mas é extremamente desconfortável você conversar com alguém com fone. Então, chegou alguém para conversar comigo, eu vou, tiro o fone, né? Puxo ali o jack, aí o iPhone já para ali. Então, é super tranquilo. Isso não incomoda ninguém. Agora imagina você conversar com alguém com fone de ouvido. Imagina você conversar com alguém com um óculos, né? No caso aí o Project Glass, onde você não sabe se a pessoa tá filmando aquilo, se a pessoa tá gravando, se a pessoa tá tirando foto. Quando eu pego o meu iPhone, olha a sutileza, eu tô passando uma mensagem, olha só, agora eu tô focado no iPhone. Quando você tá no Project Glass, a coisa se mistura. Peraí, eu tô com o Glass ou tô falando com a pessoa que tá na minha frente? Eu tô vendo televisão ou eu tô com... É legal isso, né? Por um lado, mas por outro tem algumas questões sociais de relacionamento que a gente precisa rever. Chega um repórter com um microfone, com uma câmera, aquilo dali meio que assusta. Será que o Project Glass não vai assustar? Enfim, essa é a ressalva que eu faço em relação ao Project Glass. O Sergey, ele até toca nisso quando ele fala, né, no início. Não, olha, isso aqui não é um dispositivo, né, que vai te transformar num ciborgue, nem nada disso. Mas existe essa preocupação, principalmente pela proatividade do Google, né? Por essa coisa invasiva que é o Google. Haja visto aí o Google Now. Na minha época de faculdade, quando eu estava terminando ali por volta do ano 2000, o que estava em moda era geolocalização, era um boom da geolocalização. E geralmente existe um atraso muito grande entre a coisa que está acontecendo no mundo da universidade até para a coisa cair no mundo das empresas. E praticamente aí os mapas levaram 4, 5 anos, né? Em 4, 5 anos a geolocalização já estava na internet e praticamente em 2007 já estava em todo mundo, né? Já estava num dispositivo portátil, no caso aí um iPhone. E durante a faculdade a gente estudava trocentas coisas, muitas coisas que a gente estudou lá não aconteceram. Foram tecnologias que não vingaram e os professores, eles eram muito honestos. Olha, eu não sei para que isso aqui serve, mas a galera tá falando nisso aqui, eu vou passar isso aqui para vocês, lá na frente a gente vê se isso vai vingar ou não. Eu me lembro que eu passei 6 meses, quer dizer, não eram 6 meses, eram 4 meses, né, um período, estudando teoria dos números. Tudo isso por causa de criptografia, né? Era só matemática, matemática, matemática e coisa relativamente trivial, né, que eram números primos, né? Praticamente 4 meses estudando números primos para criptografia. E a aula de criptografia foi uma coisinha só, a última aula, metade da última aula, né, que enfim, foi mostrado como era o algoritmo, usando toda aquela base matemática que a gente desenvolveu durante o curso. Por que que eu tô comentando isso? Porque as coisas que eu falo aqui não é para agora, eu não tô falando para agora, para hoje, eu tô falando de um mapa de potencialidades, que eu tô falando de futuro, e isso é completamente diferente. Pô, cara, mas pô, você vai falar de futuro, você falou que não ia acontecer o aplicativo de podcast e aplicativo de podcast podcast aconteceu. No mesmo dia que você falou que não ia acontecer, aconteceu. Poxa, você falou lá que o iPad ia sair em tal dia e não saiu naquele dia, você não entende de futuro. Talvez, mas se você olhar, você vai ver que eu sempre mostrei pra vocês os motivos que estavam por detrás daquilo. Então, quando eu falei, olha, existe isso, então vou levar a crer que o iPad tá chegando aqui nessa data. Isso foi uma semana antes do pessoal começar a cogitar as datas do iPad. E ali eu tava passando não uma data pra vocês com precisão, eu tava passando uma mensagem. Galera, você vai comprar um iPad? Espera um pouquinho, daqui a um mês ele vai estar aqui, vai chegar muito mais barato aqui. É uma potencialidade de futuro. Quando eu comentei a respeito do aplicativo de podcasts, eu tava dizendo, olha, faz mais sentido lançar agora no iOS 6, no anúncio de uma keynote, do que lançar em setembro, outubro com um novo iPhone. Ou lança agora na keynote com o iOS 6, ou então vai lançar lá no início do ano que vem, no iPad, como foi no caso do iTunes U. E aí, atrasou 2 semanas. A gente pode considerar que o aplicativo de podcasts foi lançado junto com o iOS 6. Uma curiosidade, né, que talvez vocês não se atentem, é que se você instala o aplicativo de podcasts, ele rouba, digamos assim, os podcasts que estão lá no Músicas e no Vídeos para dentro de si. Ou seja, existe e o aplicativo de músicas e o aplicativo de vídeos não exibem mais esses podcasts. E isso só é válido do 5.1. Ou seja, o aplicativo de podcasts era uma coisa que a Apple já estava guardado na gaveta. Era só uma questão de anúncio. Desde lá do 5.1, aquilo já estava pronto. Percebe como tudo vai se encaixando? Enfim, já tem aí meia hora. Já tô filosófico demais. Mas eu acho que vocês entenderam o recado. Vamos falar aí de preço. Bom, o Nexus 7, tá chegando aí na casa dos $200. O Nexus Q tá chegando ali por $300, ou seja, 3 vezes mais caro que um Apple TV. A gente pode dizer, né, pode assumir que o Google TV não tava fazendo sucesso, aí eles remodelaram aí com o Nexus Q e cobrando aí os $300. E aí bateu o desespero ao meu ver, né? Existiam 6 mil desenvolvedores cadastrados lá no Google I/O e todos os 6 mil ganharam um Galaxy Nexus, um Nexus 7 e um Nexus Q. Praticamente aí uns $500, não mais, né? 600, sei lá, uns $500 de hardware. Isso eu achei meio caído, né? Isso eu interpretei como sendo desespero. Uma coisa é o Steve Jobs pegar e dar um iPhone para todos os funcionários da Apple. Ok, legal, é um produto que está começando, vamos incentivar, vamos fazer a coisa crescer. Talvez o Google olhe para os desenvolvedores como funcionários do Google. Enfim, não sei dizer, mas a impressão que eu tive foi um pouco essa, né, de desespero. O Project Glasses, né, o termo de preço, ele já está à venda para os desenvolvedores que estavam no Google I/O por $1,500, mas não é a venda ao público. O público vai pegar esse dispositivo só no ano que vem. Gostei do que vi, gostei do Google I/O, parabéns Google. Agora, ao meu ver, tá todo mundo alinhado, tá todo mundo no mesmo nível, mas o próprio Google reconheceu isso ao falar hardware, software e nuvem. É uma questão de experiência, uma questão de integração. E hoje eu ainda não tive nada com tanta integração como a plataforma Apple, iPhone, iPad e OS X. Quem pode virar esse jogo aí é a Microsoft, com a sua integração de Windows 8, com Windows Phone 8, com Xbox e todas as coisas. O Google está buscando essa integração também, mas ele não tem algo forte. O Google tem mecanismos de busca, tem lá os seus anúncios, ok, tem lá a sua nuvem, o Google Docs, tem lá o Gmail, ok, mas ele não tem um sistema operacional. Hoje o pessoal tem aí o Windows e tem o Mac. A galera de Mac acaba se alinhando com o iPhone, o iPad. A galera ali do Windows pode escolher indistintamente entre o iPhone, entre um Android ou então entre um Windows Phone. A tendência aí é que acabe pegando, ao meu ver, o Windows Phone 8 pela integração, pela facilidade. E aí entra a pergunta, né? Qual é o espaço que o Google tem nessa história? Talvez o produto-chave, talvez a carta que o Google tenha realmente de valor é a questão aí do Project Glass. Mas isso aí a gente só vai ter certeza no futuro. Eu já falei demais aqui, tô gravando aqui na minha contagem, já tem aproximadamente aí uns 36 minutos, então eu vou fechar o cast aqui. Fica como um registro, fica como um drop especial sobre o Google I/O 2012. Queria tecer alguns comentários aí, mais detalhes em relação ao aplicativo de podcast, mas dá para aguardar o próximo episódio. Então é isso aí, pessoal. O podcast fica por aqui, mas a nossa conversa continua lá no Twitter, no @cocatech, que você também pode seguir para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Também lá no Facebook, né, o facebook.com/groups/cocatech, no forum.cocatech.com.br, e o podcast volta amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatech.com.br. Siga @cocatech no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.